Entrevistas. Reportagens. Acontecimentos regionais e nacionais com Rui Costa.
Hoje o meu convidado chama-se César Diogo Pereira, tem 12 anos, natural do Porto. Lançou recentemente, ou vai lançar, um livro intitulado Na Cabeça dos Poemas Sem Pés, e nesta pré-apresentação vai percorrer também a nossa região. É com ele que vamos falar nos próximos minutos na antena da Onda Livre. César Diogo, bem-vindo à Rádio Onda Livre.
Muito obrigado.
Olá, 12 anos.
É verdade, sim.
Já com um livro. Ouvi dizer que já estás a preparar um segundo.
É verdade, sim, já tenho um segundo. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É verdade, já estou a preparar um segundo livro, só que primeiro tenho de acabar de tratar deste e depois sim lançamos o segundo livro.
Ó César, fala-me um pouco sobre este livro Na Cabeça dos Poemas Sem Pés. Como é que surgiu a ideia?
Bem, então, este livro, vou contar uma história para explicar. Tudo começou quando eu tinha 8 anos, na época da pandemia, que estava um bocado entediado, sem nada para fazer, e então dediquei-me a inventar uma pequena música, que está aqui no livro, a inventar uma pequena música para o piano. E com essa primeira música veio também o meu primeiro poema. E a partir daí comecei a escrever. O tempo foi passando, eu escrevi, fiz as tarefas dos professores e um dia mostrei esta minha ideia aos meus pais e os meus pais concordaram, porque não compilar tudo num livro, e foi assim que o fizemos. Também este livro é uma ideia agora para transmitir ao mundo que é possível juntar algo que parece ser antigo, que é a escrita, com algo atual, que é a inteligência artificial, que foi o que fez as ilustrações deste livro.
Pelo que sei, também algum destes poemas tu escreveste em viagens com a tua mãe.
É verdade, muitos destes poemas eu tive em inspiração, principalmente em cá, em viagens em Trás-os-Montes, e tem inclusive um poema em mirandês sobre Miranda de Douro.
Podemos dizer o que é que a tua mãe vinha fazer atrás dos montes? Tu vinhas acompanhar a tua mãe, porquê?
A minha mãe faz prestação de serviços aqui nos hospitais de Trás-os-Montes, na Unidade Local de Saúde aqui do Nordeste.
Já esteve a trabalhar no hospital em Macedo Cavaleiros, em Mirandela.
É verdade, e só não trabalhou no de Bragança, e enquanto isso eu e o meu pai e a minha irmã ficávamos a passear aqui pela região e a conhecer, e foi através disso que eu ganhei a inspiração. E quando voltava ao hotel, no quarto, a única coisa que me apetecia fazer era escrever. E foi assim que também contribuí com alguns poemas para este meu livro.
Inspiravas-te um bocadinho naquilo que ias vendo, de terra em terra?
Exatamente. Principalmente com as paisagens, mas também com a atitude das pessoas. Mas principalmente com as montanhas, com a ruralidade, que muita gente acha que é feio, mas para mim é uma beleza muito maior do que toda a urbanidade da cidade do Porto, que é onde eu nasci.
Ó César, o que é que te fascinou mais em Trás-os-Montes?
Bem, eu gostei bastante aqui da Albufeira do Azivo, mas é assim, não há uma coisa que me fascine só. Tudo fascinou-me, porque é a maneira como as pessoas nos tratam, a paisagem, a natureza envolve as pessoas aqui. E a cultura pagã, as festas tradicionais, os caretos, os pauliteiros, gostei bastante.
Ora, quantos poemas tem este livro?
Tem por volta de 28, penso eu.
E fala um pouco de tudo.
É verdade. Alguns destes poemas têm temas como a minha criatividade, outros algumas críticas pequenas à sociedade e do resto é a minha apreciação à paisagem dos sítios que visitei.
Se eu te pedir para me leres um poema agora, e destes todos, estou a desfolhar aqui o teu livro, escolhe-me então um poema para os nossos ouvintes ouvirem.
Eu vou escolher o poema chamado Despalavras, que é um poema sobre a minha criatividade. O que são estas palavras? Se calhar, nem eu sei. Devem ser o contrário de palavras. O contrário de histórias macabras. Será que são antónimos das palavras que criei? Será que são coisas novas que ainda ninguém inventou? Crimes sem provas? Palavras que ainda ninguém falou? Só sei uma coisa. É que as palavras são palavras. Só não podem ser escritas, ditas, lidas. E são ladras. Roubam-se aos livros. E estão desaparecidas. Por isso é que não são conhecidas.
Ó Ó César, tens 12 anos, os teus colegas, e sabes que no mundo em que vivemos, a internet consome a atenção de muitos adolescentes e jovens. Como é que reagiram os teus colegas quando tu começaste a falar do teu livro, dos teus poemas?
Assim, inicialmente era suposto ser uma surpresa, porque eu planeava fazer uma apresentação na escola, sem que ninguém soubesse no início, para depois haver aquele choque inicial. Só que depois, ao longo do tempo, teve de ser, tivemos de divulgar lá na escola também, porque eu fiz uma apresentação na FNAC, lá de Gaia Shopping, onde inclusive esgotei a FNAC, compraram os livros todos que tinham lá, e tive de divulgar também lá na escola. E no início, as pessoas ficaram surpreendidas, assim, como é que um rapaz de 12 anos, assim, de repente, apetece escrever um livro. Mas bem, depois ficaram aceitadas e ficaram envolvidas também no projeto, sempre a apoiar-me. Mas nesse caso, nesse tema da internet, tenho uma mensagem também a passar. É que este livro é a prova que nem todos os jovens andam sempre colados com a internet. E muitas vezes o problema da internet não é dos jovens, é sim da educação que a família transmite aos jovens. Porque eu, a minha família, sempre me educou a ler, a escrever, e eu, no entanto, também convivo bastante com a internet. E não foi isso que me impediu de publicar um livro. Acredito que o problema da internet não são os jovens e também a família dos jovens, e era essa a mensagem que eu queria passar.
Mas tens a consciência que muitos jovens e muitos dos teus colegas que o livro e a leitura ficam um pouco só para a escola.
Sim, é verdade. A grande parte dos meus amigos não apreciam muito a leitura e a escrita, mas, assim, quando tem de ser e eles lá vão. Mas eu não sou um desses casos. Eu adoro escrever e o sítio que eu gosto mais de escrever nem sequer é a escola.
Começamos a nossa conversa e disse que o lançamento oficial vai ser em Lisboa, no dia 28 de junho, mas nesta pré-apresentação e nesta tua pré-apresentação até pela região, já no dia 1 de junho, vai ser feita em Mirandela.
Em verdade, vai ser feita na Ecoteca de Mirandela, às 3 horas, no dia da criança, e espero que as pessoas aqui de Trás-os-Montes venham e envolvam-se na atividade, porque vão definitivamente gostar.
Há mais datas de pré-apresentação do livro?
Bem, sim, tem em 21 de junho, em Miranda do Douro. Inclusive, tem um poema também escrito em mirandês aqui no livro.
Ora, já que estamos a falar de Miranda do Douro e que vais também passar por lá para apresentar este livro na cabeça dos poemas sem pés, como é que tu aprendeste a falar mirandês? Foi a falar com as pessoas? Foi na tua ida a Miranda?
Assim,
conta-me tudo.
Eu não sou a pessoa ideal para falar mirandês, inclusive eu também não sei muito bem falar mirandês, sei algumas palavras. Mas o que é que aconteceu? A primeira vez que eu fui lá, visitei vários museus e comprei vários livros, entre eles um dicionário. E a partir desse dicionário, a partir da experiência que eu tive lá em Miranda de Douro, eu escrevi um poema sobre aquela região, sobre a beleza das arribas e do Rio Douro, e com o dicionário decidi traduzir para mirandês e sim revelar mais uma parte da verdadeira essência de Miranda de Douro.
Sabes que o mirandês é uma língua oficial que nós temos.
É verdade, é a segunda língua oficial portuguesa e por muitas pessoas nem sequer é conhecida, mas tem uma importância bastante relevante e deixo já um apelo também para visitarem esta região de Trás-os-Montes e Miranda do Douro por causa da sua cultura e das vistas também.
Ó César, a primeira vez que foste a Miranda e que falaste com alguém que te falou em mirandês, o que é que disseste? Estou em Portugal ou estou em Espanha? Onde é que eu estou?
Bem,
como é que tu reagiste? Conta-me lá.
É assim, Não falaram diretamente porque eu fui lá à
porque
cidade.
Porque és muito jovem?
Pois.
E quando foste certo, sabes que ainda eras mais jovem?
Eu já sabia da existência do mirandês e inclusive já tinha visto alguns vídeos para me habituar e ver como é que era a cultura daquela região. Mas quando eu cheguei lá, ninguém falou assim, tecnicamente, mirandês. Só quando nós perguntamos às pessoas se elas sabiam falar mirandês, elas deram-nos alguns exemplos do que falavam mirandês e nós ficamos assim, ui, isto é incrível, não é espanhol. Não é português, é uma junção dos dois e é uma cultura rica.
Vamos ouvir então esse poema em mirandês?
Então o poema é intitulado de Mirando. Quando cheguei a Miranda, o a surpresa observei. Ele que achava ser pequeno, e é grande, mas é maior em cultura e vistas. Arribas acidentadas, e no fundo, el Douro que por acá anda. Mas Espanha que Portugal. Mas tierra en el sotaque sos próxima, porque en la cultura, el español es que mira la otra borda, até a Hanmal, la cultura mirandesa ser tan pura, y Adeyes, tierra quasi ótima. Luzes variadas, stacas el castillo, o el que resta del, el que pensaba no ser guapo, junta tones de amarillo, con diversos tipos de verde. La tua lengua, y es tan engrasada, y es tan original, al longe no percebo nada, mas a la cerca ni me arrasco mal.
Ora, lindíssimo. César, uma pergunta um bocado complicada. Destes poemas todos que tem este livro, qual é aquele que tu gostas mais ou que te toca mais?
É assim, o poema que eu gosto mais é Des Palavras, definitivamente, porque é o poema onde eu demonstro mais a minha criatividade.
Também... Se chama Palavras?
Des Palavras.
Des Palavras.
Que é uma palavra inventada minha, uma das minhas duas palavras, que é assim que eu intitulo as palavras que eu invento.
Vamos lá consultá-lo aí no livro e vai explicando.
Também basicamente uma homenagem à criatividade das pessoas, neste caso à minha criatividade. E depois tem outro que eu gosto também bastante, que é Atitude, que é uma crítica à inveja que domina a sociedade atual. E acho que é um poema bastante importante, porque...
E como é que é essa crítica? Já agora podemos ouvir um bocadinho, se tu, entretanto, ainda temos algum tempo. E outra pergunta, eu por acaso abri agora o livro e apanhei um poema dedicado ao pai. E à mãe também tens?
Também tenho. O poema da mãe é o segundo poema no livro, porque foi o primeiro poema que eu fiz no âmbito de uma atividade escolar, do Dia da Mãe, e depois pensei... Ah, porque não fazer um também do pai? E incluí estes dois livros, e inclusive tenho um poema também intitulado de Pais, que é uma homenagem aos dois ao mesmo tempo.
Então olha, vais escolher, para já vamos ouvir esse.
O da Atitude?
Sim.
Ok. A morte por mim passou várias vezes. Morri, socialmente, aos olhos dessa multidão sem vida aparente. Na verdade, ganhei força para mostrar a essa gente como se vive socialmente. A atitude permanente caracteriza a minha alma. Quero mostrar a essa gente que vive com calma. São os jatos que me definem, as obras que nasceram, dessas mortes que nunca aconteceram. Gentalha que me deseja morto, gente sem escrúpulos, que vegetam e não vivem. Atitude não tem, nem que os incentivem. Tem a inveja da minha morte não morta, porque a sua alma está torta.
E enquanto que procuras, olha, nem vamos agora homenagear nem o pai nem a mãe, vamos homenagear os pais. Que é esse poema que tu tens, certo?
É verdade, tenho...
Enquanto que procuras, fala-me do próximo livro.
O próximo livro...
Como é que está esses rascunhos?
É assim, o próximo livro eu comecei, antes já deste livro ser publicado, tinha algumas ideias, e começou tudo quando eu ouvi algumas pessoas a falar na rua e irritava-me com essas pessoas. E a partir daí surgiu a minha ideia de ter um livro chamado Irritações, que é um livro basicamente que presta um tributo, uma homenagem às coisas que me irritam, que esse livro sim é uma crítica dura à sociedade, e estou a planear também ter uma segunda parte nesse livro, que não seja só poesia e narrativa, uma segunda parte dedicada também ao tema da saudade.
E o que é que te irrita mais?
Atualmente, antigamente era a pena que as pessoas tinham sobre coisas que não faziam sentido, dizerem coisas que não têm sequer a certeza se são assim. Agora é os comportamentos da sociedade atual.
Da sociedade. Vamos dedicar o próximo poema não só aos teus pais, como a todos os pais que acompanham a nossa conversa.
É verdade. Pais, obrigado por tudo. Por nos pegarem ao colo com todo o carinho do mundo. Por nos fazerem ataques de cócegas e, no fundo, nos darem toda a atenção. Guardarem-nos no vosso coração. Cuidarem-nos com toda a emoção. Ficamos-vos gratos e, em troca, damos-vos sentimentos abstratos. Sabemos que em vocês encontramos abrigo. Com vocês lembramos o esquecido, curamos o ressentido, realçamos o ignorado, esquecemos o passado. Planeamos o futuro. Sabemos que têm um coração puro. Amamos-vos com máxima força. E sabemos que quando estivermos perdidos, sem casa para ficar, no vosso coração podemos confiar. Sou a nossa energia, a força da combustão do nosso coração. A força da gravidade. Desculpem, Nós sabemos que vos adicionamos idade. Sou a nossa promiscuidade, a força da verdade. Sou a nossa droga, viciam e viciam. Não vos conseguimos largar, mas sabemos que em vós podemos confiar. São o nosso mundo, apesar de serem pequeninos, são grandes para nós e têm um coração profundo. Fundo o suficiente para nos sustentar. E nós vos estamos a amar.
Ora, para os teus e para todos os pais que estão na companhia da Rádio Onda Livre, continuo a desfolhar aqui o teu livro e não vejo aqui nenhum poema dedicado à tua namorada. Como é que é isso, César?
É assim, atualmente eu não tenho namorado.
Não me enganes.
Não, mas o que eu estou a dizer é verdade. Porque...
Estás tão corado.
É pena, isto é do nervosismo.
Isto é pena não ser televisão, porque senão as pessoas lá em casa iam ver como é que estava o César. Coradinho.
É assim, porque eu agora, atualmente, o que eu me ando a focar neste caso agora são estudos. Eu também ando no conservatório, ando a focar no piano e no ténis também, que eu ando no ténis. E sobre o que eu escrevo não é bem sobre as pessoas. É mais sobre os sentimentos que sinto e o que vai-se passando ao meu lado. É mais ou menos isso.
Estou a brincar contigo. Além da escrita e da escola, tens imensas atividades paralelas.
É verdade. Inclusive, eu já andei numa atividade que se chama LOA, que é aritmética, basicamente matemática. Andei também na robótica e no Epicode, que é basicamente aprender a codificar.
Enquanto que escolhes um poema para terminar a nossa conversa, vamos recordar as datas que vai estar aqui em Trás-os-Montes.
Então, em Trás-os-Montes aqui...
No dia 1.
No dia 1 de junho, na Ecoteca de Mirandela.
E depois
em Miranda do Douro, dia 21 de junho.
Já sabem então, no dia 1 em Mirandela, se tiver a oportunidade, ou então no dia...
No dia 21 de junho em Miranda do Douro.
E esperamos ver o César Diogo Pereira por Macete Cavaleiros a apresentar também o seu livro e nesse dia a apresentar também a namorada aqui à rapaziada. Vamos então finalizar a nossa conversa com o poema que se chama...
Vida num Poema.
E é essa a vida de um poema.
Era uma vez um menino que por várias escolas passou. Embora pequenino, vários ensinamentos retirou. Não aqueles da sala de aula, mas sim lições de vida. Afinal de contas, a natureza é nossa amiga. Esse rapaz não era diferente. Também tinha amigos, como toda a gente. E além disso, também ficara doente. Eu gostava tanto dos momentos que tinha em casa. Gostava de aprender com a família. E, entretanto, amava o pai, a mãe, até a irmã, que passaram a ser o seu talismã. Gostava da escola, também gostava de ler. Mas o que mais queria eram dicas para viver. Passou a creche a experimentar crescer. E como gostou disso, continuou a fazer. Passou o primeiro ciclo. Portanto, passou. E a sua história ainda não acabou. Mas agora que cresceu um pouco mais, começou a ter ideias mais racionais. Passou a perceber melhor o mundo. E também entendeu que as coisas não são fáceis. Só para aqueles que são ágeis.
Muito obrigado, César Diogo Pereira. Felicidades para ti e até um dia destes.
Muito obrigado e continuação.
Entrevistas. Reportagens. Acontecimentos regionais e nacionais com Rui Costa.